Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.
Ei, Daya, esse aumento crescente que existiu por conta do desemprego dos empreendedores, a gente vê muita gente conseguindo se expressar através do seu trabalho, colocando ali a verdade, a consciência ambiental, enfim, os valores dessa pessoa, eles estão mais conectados a um negócio próprio do que a uma grande empresa, né?
Com certeza.
E aí, você acha que isso é um bônus? A gente pode encarar isso como uma boa oportunidade, uma esperança de que a gente consegue agora trabalhar com um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de ânimo, assim, sabe? Essa coisa de ir saindo da escassez, que as grandes, né, essa coisa desse consumo desenfreado que você pontuou, né? Eu vou pagar para consumir um negócio industrializado com baixo custo para o empresário, mas daí você acha que isso pode ser ali esse aumento do empreendedorismo e daí essa criatividade, as pessoas usando um pouco mais a expressão, você acredita que pode haver aí um equilíbrio das coisas?
Você fala de um consumo mais consciente.
Mais consciente, não só o consumo consciente, mas também de empresários e empreendedores mais conscientes, sabe?
Uhum. Pode ser que sim, uhum. Né? O que a gente vê, assim, que eu observo, né? Mas eu também não tô vendo a realidade como um todo de um Brasil, assim. Mas o que a gente vê é nessas marcas pequenas que estão surgindo, né, nessas diferentes formas de expressão, é sim de um olhar mais cuidadoso. Uhum. Né? É quase que um pré-requisito hoje, né? Você ser ambientalmente correto, você ter um posicionamento social. Né? Claro, existem negócios que são mais comuns, talvez não entrem tanto nesse campo, mas a gente vê uma preocupação maior, sim. Né, um cuidado maior das pessoas, olhando para essas questões ambientais, sociais, culturais, enfim, para criar suas formas, né, de expressão. Mas eu vejo que ainda tem um longo caminho, né, pela frente, assim, porque ainda a gente não vive um cenário de prosperidade para a maioria desses negócios. Né? Um ou outro que consegue se destacar, mas ainda a gente vive um momento de muita dificuldade. Né? Então, uhum. Eu diria que as pessoas... Alguns empreendem por necessidade, né? E acho que isso aumentou muito nos últimos anos. Muitos por amor, por propósito, justamente porque não encontram, às vezes, num trabalho formal, esse espaço de expressão, né? Uhum. Do seu propósito, da sua verdade. E nos seus projetos pessoais, né? Isso se viabiliza. Mas com todos os desafios, né? De uma economia em colapso. E com muitas pessoas que ainda não compreendem o valor dessa economia. Né? Então, essa é a nossa luta também. A gente sente que a gente também é um... Vamos lá, né? Abrindo caminho ali no facão. Uhum. Para, quem sabe, no futuro a gente ter um olhar de maior valorização, né? Da economia criativa local, da região, dos artistas. Né? Então, a gente... Tudo tem que andar junto. Né? A gente tem que falar de consumo consciente... Economia criativa, sustentabilidade, tudo num grande pacote e colaboração, porque é isso também com todas as dificuldades que um pequeno empreendedor enfrenta, a colaboração acaba sendo uma ferramenta e um caminho, né, para conseguir viabilizar projeto, para conseguir viabilizar, né, um espaço de venda, comunicação, divulgação, enfim. Então, tudo anda junto, assim, né? A gente tem que bater muito nessa tecla do consumo consciente, para que as pessoas compreendam, né? E o valor disso também, uhum. Né? Porque não é só a questão de você estar consumindo um produto que normalmente já é mais sustentável por si, né? Por ser produzido em pequena escala, localmente e tudo mais, mas porque existe um efeito econômico disso, uhum. Né? Quando você compra um produto que é ali da sua região, né? Aquele recurso fica ali, uhum. Né? Movimentando a sua própria economia. Não vai para um grande empresário, né? Que é de sei lá de qual país, uhum. Né? Que uma parcela muito, 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 muito pequena, né? Fica ali no meio do caminho, mas muito pouco perto de nós, né? Uhum. Então, como que a gente está usando esse dinheiro que a gente tem, né? Os bens que a gente possui? A gente está só consumindo, gastando, ou a gente está investindo numa ideia de futuro que, uhum. A gente quer? Né? A gente está investindo na nossa comunidade, está investindo num olhar de sustentabilidade. Então, essa é muito a nossa bandeira hoje, né? Trazer essa pauta e mostrar o quanto que apoiar essa economia faz sentido e traz benefícios para todos, né?
Uhum. Perfeita. Aí, na tua visão, só para a gente concluir esse assunto, na tua visão, quando... Uma máxima que eu escuto muito é como, eu vou consumir produtos locais da economia que se preocupam com todas essas diretrizes que você acabou de pontuar. O produto, o preço final, né? O preço acaba saindo bem mais alto. E a gente é só ir até o mercado, você vê o que tem veneno, muito mais barato, o que não tem veneno.
É uma pena.
É um pouco mais caro. É, além dessa dificuldade, né, da gente não conseguir concorrer em questão de preço, né, preço, não de valor, de preço mesmo, com produtos industrializados e que estão, né, produzem em grande escala e não se preocupam tanto com os impactos que esses produtos causam. Além disso, quais são as dificuldades, assim, que você acha que a economia criativa local e as pessoas, os empreendedores encontram para penetrar mesmo o mercado e trazer o grande público para perto?
Tem tudo isso, né, o que é uma pena, né, assim, a gente reconhece que muitas vezes esses produtos, eles não são acessíveis para todo mundo. Mas isso também não é uma verdade absoluta, não. Né? Porque a questão de preço muitas vezes é relativo. Uhum. Né? Assim, tem muita gente que pode comprar e pagar.
Eu não pago.
E opta pelo mais barato.
Entendi.
Que é mais caro, na verdade. Uhum. Né? A pessoa às vezes não observa o custo social daquilo lá que ela está comprando, né? Ou para a sua saúde. É aquilo, você quer comer um tomate com veneno ou sem veneno. Pode ser que custe um pouco mais, né, o sem veneno, mas os custos para a sua saúde são...
A longo prazo, né?
A médio, né? Hoje em dia a gente está vendo até a curto prazo, são menores aí, né? Então, a gente tem que ter um pensamento mais amplo sobre o que é caro, o que é valor, o que é preço, né? E aquilo que eu falei antes, às vezes você tem um produto de qualidade, né, que tem um valor, que é especial. Quanto que essa peça você vai cuidar para que ela dure, né? E ao mesmo tempo você compra lá uma blusinha barata, né, feita na China, que talvez, sei lá, ou em qualquer outro país que, de repente, teve uma exploração de trabalho, né, um descuido total com a questão de resíduos e tudo mais na produção. E aquela peça dura muito pouco, né, daí você tem que comprar outra, né, porque é assim que funciona o capitalismo, né? Oferece coisas que duram pouco para você comprar mais e você não observa, né? Que dessa forma você está sendo enganado, né? Você está gastando igual, mas está gastando mal, entendeu? Sim. Então, a gente tem que primeiro, acho que tem esse olhar. Mas falando aí de dificuldades, né? Eu acho que não temos um cenário de apoio, né? A gente enfrenta muitos desafios na questão de... Por exemplo, né, uma grande marca, ela consegue se posicionar, tem um ponto de venda, tem uma comunicação que chega até as pessoas, né? Hoje vive-se uma ilusão que você pode criar uma marca, você vai divulgar na rede social e vai dar tudo certo. E não vai, né? A rede social, ela já mudou muito nesses últimos tempos, então, a maioria das pessoas que eu conheço, que tem marcas, né, que tem muitas vezes Instagram e outras plataformas como espaço de divulgação, estão reclamando muito, assim, estão desesperadas, né? Porque o algoritmo, ele favorece os grandes, quem pode pagar por posts patrocinados, então muitas vezes aquilo, né, cria um conteúdo excelente, não consegue chegar até as pessoas, né? Então, tem muito esse desafio, né? De como você cria canais de venda que são efetivos, que são eficazes, né? Como que você chega até o público. Existe esse aspecto da própria consciência do público, que é um público ainda em formação, né? De reconhecer esse valor, de reconhecer a importância desse tipo de produto. E existe a própria questão de capacitação, né? Então, muitas pessoas são talentosíssimas, né? Criam produtos incríveis, mas às vezes não tiveram uma educação financeira, de administração, de compreensão de mercado, de estratégia, né? A gente mesmo passa por muitos desafios ali na Casa 102, foi um evoluir mesmo, né? Um processo de construção coletiva também, porque é isso, ninguém era necessariamente de uma área, né, para conseguir desenvolver o seu negócio, então... tem tudo isso, né? E que acho que conta, entra no pacote de desafios aí. E o que se reclama muito também é a questão de acesso a investimento, né? A recurso, a financiamento, né? Uhum. Enfim, a gente paga aí muito imposto, tem desafios também para investir e fazer os negócios crescerem, né?
A gente... Muito juros.
Sim. Eu não sei se a gente já pode dizer que a gente já passou pela transição, né, do fast e do slow, né? Cultura fast, fast food, fast fashion, fast, né? Coisa do consome rápido e joga, descarta. E aí vem uma onda do slow já faz alguns anos. Eu não sei se a gente pode dizer que a gente já passou por ela. Mas...
Por ela ser o fast?
É, se a gente já ainda tá nessa transição.
Tá vivo,
né?
Tá
vivo como nunca.
Tá vivo
como um animal. Tem até aquela peça, né? O universo tá vivo como um animal. É, mas, enfim, eu só pergunto porque... Me parece assim, né? Eu fui adolescente nos anos 90, 2000. E a cultura era, você compra numa loja a roupa que vai durar 3 meses, depois você descarta essa roupa e compra uma nova. Uhum. E se você não estivesse dentro desse fluxo, a gente fica fora da gangue, né?
Sim.
É, e hoje eu já vejo um movimento um pouco mais slow, né? O slow vem tomando conta, pelo menos na alimentação, assim.
É.
Você acha que essa transição aí já... a gente pode dizer que ela já está começando a acontecer?
Não,
ou a gente ainda está longe de chegar em algum lugar?
E assim, né? Eu acho que a gente tem que ter a consciência que está num lugar de privilégio,
uhum,
ainda, né? É... Dentro de um público que ainda consegue acessar isso. É, mas existem coisas acontecendo, né? Que, por exemplo, essa ideia, né? Ah, o produto criativo sustentável é caro.
Uhum.
Né? Ou seja, a gente ainda precisaria da fast fashion, da grande indústria para atender a grande massa. Pode ser, mas a gente também vê um movimento, por exemplo, muito crescente da cultura do reuso,
uhum,
né? Dos brechós,
uhum,
do reaproveitamento. Então, isso é muito legal, que está tomando, né, uma popularidade, especialmente entre os jovens, né? Caiu esse preconceito. Antes, sei lá, 10 anos atrás, meu Deus, usar uma peça de brechó,
uhum,
né? Tinha até, as pessoas tinham medo, que tinha más energias.
É.
E hoje, nossa, isso já caiu por terra, né? A gente,
uhum,
vê que os jovens amam usar roupa de brechó e entendem a importância disso, né? Então, são materiais que já estão aí, são roupas que já estão circulando, porque que a gente vai demandar mais da indústria,
uhum,
né? E tem muita coisa, né? Tanto que temos uma super empresa, uma startup aqui de Curitiba, que é,
uhum,
né, revende peças de segunda mão,
uhum,
né? Então, eu acho que esse tipo de... O mercado também vai encontrando essas outras soluções,
uhum,
né? Que às vezes não é esse slow, artístico, criativo,
sim,
de produção original,
uhum,
mas que também leva para um lugar de um consumo consciente, uhum, sustentável, de reaproveitamento, uhum, acessível.
E que acaba aí caindo, chegando na coisa da criação autoral, porque,
sim,
a própria pessoa que nem é considerada um artista, ela pode criar algo para ela.
Sim,
né?
Transformar uma,
uhum,
peça, criar uma coisa original, né? E esse impulso vem do slow,
uhum,
né? Vem da economia criativa, que dá exemplos de que, olha, isso é legal,
uhum,
né? Quando você vê marcas, grandes marcas, né? Fazendo upcycling, trabalhando com, né, em grandes desfiles aí, reutilizando materiais, trazendo a pauta,
uhum,
também as pessoas entendem, né? Que aquilo é bacana, que aquilo,
uhum,
é chique, né? Que eu também posso fazer algo parecido, assim. Então, mas é isso. Acho que temos um caminho ainda de reconhecimento, de valorização,
uhum,
né? Dessa produção mais slow.
Uhum. Por isso que você está nessa luta maravilhosa, fazendo curadoria de empreendedores que pega. Eu quero saber as diretrizes, por exemplo, que você usa para as pessoas que vão entrar na Casa 102. A gente já vai chegar no mercado paralelo também, que quero saber essas diretrizes, um pouco mais do teu processo, né, de curadoria, mas eu queria saber da Casa 102.
Certo. Bom, a gente se pauta nisso tudo que foi falado, uhum, agora,
claro,
né? Então, assim, critérios, né, coisas que ganham pontos, negócios,
uhum,
pequenos negócios locais, né, criativos, autorais, de mulheres,
uhum.
É, que tem também na sua produção, né, utilizam matérias-primas de menor impacto, né, que tenham formas de produção mais sustentável, consciente, produtos talvez que venham de um lugar de representação de causa social mesmo.
Uhum.
Né? Então a gente também é sensível e tem buscado, né, maneiras de trazer mais diversidade, de trazer mais inclusão. Então negócios de mulheres pretas, indígenas, quero trazer, estão na busca, esse ano ainda a gente vai conseguir trazer.
Eba.
Então é isso, né? Acho que é um pouquinho disso tudo. Nem tudo tem, né? Não precisam ter, seguir todos os critérios, uhum. mas esses são critérios que fazem sentido para nós, né? Produção pequena escala, local, sustentável, social, de mulheres, preferencialmente, né? Mas também não exclusivo, assim.
E quanto tempo geralmente dura uma marca na 102? Você que tem filas quilométricas de pessoas querendo entrar lá.
Sim.
Como que é, assim, o tempo de estadia, ele é pré-definido, a pessoa...
Não. Isso até é um desafio mesmo, né? Porque algumas estão lá há anos, poucas ficam pouco tempo, né? E muitas uhum. vezes é por uma questão da própria marca mesmo, de... sei lá, desistiu do negócio, tomou um outro rumo,
uhum.
mas a casa, acho que é uma grande mãe, né? Então, é interessante que as pessoas entram e não querem sair. Às vezes até a gente fala, gente, mas né, a pessoa já nem tá com foco na marca, não tá rodando, né? Vamos renovar e não consegue, porque as pessoas, de alguma forma, gostam de estar ali, né? Gostam uhum. de fazer parte dessa comunidade, de estar junto a outras marcas, né? Então, eu escuto muito isso, assim, né, de, mesmo em momentos muito difíceis que a gente passou, né, e a gente ainda não saiu deles, infelizmente, mas, né, na pandemia a loja ficou fechada, a gente só estava vendendo, né, por mensagem, né, num volume muito menor, e esse cenário ainda de recuperação não chegou, está muito difícil esse ano, né, então a gente não consegue garantir um fluxo ideal de vendas como a gente gostaria, e mesmo assim as pessoas querem estar lá,
uhum.
né, e relatam muito que é esse estar na comunidade, é o sentir que faz parte, né, sentir que tem um apoio, que pode trocar ideia com alguém, né, se precisar de algo, tem ali um coletivo a que recorrer, né, então... Uhum. Essa questão do tempo, ela não é definida mesmo, né? E aí gera esse desafio, que é uma super fila de espera, assim. A gente tem um cadastro enorme, né, de marcas que gostariam de fazer parte e a gente não consegue, hoje, dentro da estrutura que a gente tem, acolher, né? Uhum. E aí a forma que a gente enxerga, né, de ser vitrine, de também promover outras marcas, outros empreendedores... É por meio das feiras, né, que é o caso do Mercado Paralelo.
Uhum.
E estamos constantemente estudando, pensando em possibilidades, assim, uhum. né? Mas, enfim, é muito interessante pensar a quantidade de pessoas, de negócios que existem e que precisam de um local de venda, que precisam de um apoio, né? Enfim, e a gente não tem o que fazer. Né, seja sob o ponto de vista de poder público, de política, né?
Como que é essa conversa com o poder público, assim? Eu sei, olha, que você tenta, né?
Já houve, já foi maior, né?
Uhum.
Muitas conversas, elas giraram em torno, junto à Agência Curitiba, temos uma vereadora também que representa a nossa causa, que é a Maria Letícia. Uhum. Então, muitas demandas vêm no sentido da gente conseguir liberação para fazer feiras em rua, né?
Uhum.
Então, fazer feiras criativas de arte, de design local, em locais públicos, ou que a gente consiga espaços oferecidos, né, pela prefeitura, pelo governo, enfim, para que a gente pudesse criar essas feiras, porque o custo de se fazer um evento é muito alto, né?
Uhum.
E hoje a gente tem uma legislação que não permite você vender coisas, né, na rua. Então, isso limita bastante, né, as possibilidades. A gente poderia, de repente, ter feiras aí constantes, regulares, né?
Uhum.
Fazendo, permitindo um rodízio de todas essas marcas que precisam de um espaço de venda, e hoje a gente não consegue, né? As feiras da cidade existentes, elas são bacanas, né? Tem a Feira das Praças, tem a Feira do Largo, mas também tem um foco mais específico, tem expositores que estão lá há 30 anos, né? Não tem um super rodízio, elas também não dão conta de toda a demanda, Então, assim, como que a gente abre caminhos, né, para que outros negócios, novos empreendedores também encontrem esse espaço de divulgação, de venda, né? Então, isso é uma questão hoje que está em aberto, né? A gente sabe que está rodando um projeto de lei da Maria Letícia para isso, né? No sentido de encontrar caminhos de uma desburocratização de eventos em rua, de feiras, para que a gente possa dar vazão.
E uma sede B, não tem esse plano?
Uma sede B da Casa 52, você diz? Ah, existe o sonho, né? Mas o custo é muito alto. Se alguém quiser investir, nos patrocinar, estamos abertas.
Fica a dica.
Fica a dica. E, mas, assim, tem uma ideia, a gente quer, talvez, ter uma nova loja, né? Em algum ponto mais comercial, mas é isso, né? Tudo é um desafio de viabilização financeira, de estrutura. Vamos ver o que o futuro nos diz, né? O que vai acontecer com esse país. E
a gente já viu o que aconteceu, assim, uma prévia, né?
É, tá muito sofrido, gente. Então, assim, dá medo. Esse é o sentimento, né? Embora a gente tenha muita vontade, muito amor pelo que faz, hoje eu me sinto muito insegura, né, de abrir um novo espaço, de iniciar um novo empreendimento, porque a gente não sabe mesmo o que vai ser.
Sim, falando da conservadora, né, que chegou, né, assim, tá assustadora. E aí a gente não sabe.
Sim.
Ainda mais quando a gente trabalha com um negócio que é tão não conservador, né?
Exato.
Bom, a gente não vai começar a entrar nesse assunto aqui, senão a gente vai ficar triste.
Não, é.
E a gente tem que falar de esperança e fé. Mercado paralelo, você falou, já apontou que o mercado paralelo, ele veio, né, dessa demanda de muitos empreendedores procurarem a 102 e não terem esse espaço, daí você criou o mercado paralelo. Conta um pouco da história do mercado paralelo para nós.
Mercado paralelo é a nossa feira, né, a feira criativa, a feira de marcas locais e... Bom, desde que a casa existe, existem as feiras, né, antes eram os bazares, acontecia ali no nosso jardim, eram menores, foram crescendo e a gente tinha esse sonho de poder ampliar, né? Antes a nossa ideia era ocupar a rua, mas não dava certo. Então, veio a pandemia, atrasou o projeto e agora a gente conseguiu, enfim, né? É, fazer com que o mercado paralelo saísse, né? Da Casa 102. Acho que isso é um movimento importante, né? Que é fazer esse movimento da casa se expandir, chegar em outros locais, né? É, muita gente não nos conhece. Muita gente que mora do lado da casa não conhece,
sério?
É incrível, dos prédios ali do lado, às vezes passa ali, nossa, mora aqui há anos, não sabia que tinha. Então, é isso, né, acho que mercado paralelo é uma forma, né, de levar para outros locais, para outras pessoas e todo esse nosso universo de economia criativa e abrir espaço, né, para também mais marcas estarem expondo. Mas estamos crescendo aos poucos, né? Ainda não conseguimos acolher todas como gostaríamos, mas vamos devagarzinho conquistando esse espaço aí.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.